Bem-vindos ao Projeção.
Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho? E sonhos premonitórios? Ou a sensação de já ter estado em algum lugar nunca antes visitado? Se você tem uma dessas histórias, mande o seu relato para o Projeção Podcast e a gente pode colocar sua história no ar. Envie seu áudio pelo WhatsApp para o número +1 469-964-9336. Lembre-se de dizer o seu nome, cidade e, claro, compartilhar sua experiência. Se você quiser, também podemos manter sua identidade no anonimato. O importante é contar a sua história. Venha conosco desvendar os segredos da mente humana através dos sonhos e assim melhor entender-nos como seres humanos e nossa consciência.
Olá, galera do bem, olá, trupe do astral. Hoje temos um relato bem diferente e já te aviso que hoje vamos fazer um pouco diferente. O relato é bem longo, então escolhemos dividir em duas partes. Por isso, hoje vamos direto para o relato e depois os comentários, como sempre. A única coisa que eu gostaria de falar antes de começar é que, independente do que cada um crê sobre a veracidade do relato, nós, como regra, partimos do pressuposto de que a pessoa está contando a história, a pessoa que está contando a história está sendo sincera, e nós respeitamos e tratamos o relato como fato neste contexto. Então, vamos direto para o relato.
Meu nome é Wellington Emura, tenho 47 anos e moro em São Paulo. Eu comecei a ter experiências fora do corpo quando eu ainda era criança, com 9 ou 10 anos talvez. E além das experiências de saída no corpo, eu tive também experiências de viagem no tempo. E geralmente quando aconteciam essas viagens no tempo, eu era projetado para o meu próprio corpo no futuro. Porém, diferente daquilo do que o pessoal conhece como premonição, pré-cognição, déjà vu e etc., quando eu fazia essas viagens no tempo, eu conseguia interagir com o que estava ao meu redor, por exemplo. Não era algo passivo que eu ficava assistindo acontecer. Eu podia, por exemplo, sei lá, se tivesse um copo d'água em cima da mesa, eu podia pegar esse copo e tomar a água que estava dentro dele, por exemplo. Então, com quase meio século de vida, eu tive bastante dessas experiências. Então, eu escolhi algumas dessas histórias para compartilhar com vocês. Então, a minha primeira experiência de saída do corpo com viagem no tempo aconteceu quando eu tinha, sei lá, de 9 para 10 anos, mais ou menos. Eu havia saído do quarto, eu fui andando em direção à sala, a TV estava ligada, e eu reparei que tinha um repórter falando alguma coisa. E quando eu me aproximei da televisão, ele começou a falar algo mais ou menos assim, né? Senhoras e senhores, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, veio a falecer na noite de hoje, taraná, taraná. E eu fiquei com medo, porque ele disse que alguém tinha morrido, mas eu não sabia quem era a pessoa. E pelo fato de eu ter ficado com medo e assustado, eu acordei. E fui correndo contar para minha mãe o que tinha acontecido. Falei exatamente essa frase. O tal de Tancredo Neves tinha morrido e não sei o quê. E minha mãe meio que, sabe? Ah, moleque, para de falar besteira. E ficou por isso mesmo. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo se passou. Depois de alguns dias, estava lá. A mesma cena novamente. Eu chegando na sala e vendo um repórter anunciar que o então presidente havia morrido. E minha mãe ficou com aquela cara de espanto, né? Que sem entender o que estava acontecendo. E, pô, eu menos ainda, né? Não sabia quem era. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia por que eu estava revivendo aquela cena toda. E minha mãe, assustada com tudo aquilo, começou a me levar para tudo quanto é lugar, né? para a igreja, para centro, para isso, aquilo, e benze, e faz isso, e fala com o padre, não, é coisa do demônio, e aquela coisa toda, né? E é coisa do capeta, e paga a penitência, e tem que se confessar, sabe? Até que um dia ela me leva para essa mulher que eu não sei se ela era espírita, mas era de algum tipo de congregação, alguma coisa assim. E eu só lembro que ela bateu o olho em mim assim e falou, ih, é médium. Falou desse jeito para mim. E eu também não entendi nada do que ela tava falando. E ela ainda falou assim, isso aí é médium empata, hein? Isso aí tá ferrado, sabe? Falando desse jeito pra mim, mas eu não fazia a menor ideia do que ela tava falando. E na minha cabeça de criança, eu tinha entendido que ela tinha me chamado de pato, né? E pra mim, pato era algo desengonçado, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Mas desde essa época, eu nunca fui uma pessoa religiosa, eu não acredito em Deus, eu não sou espírita, também não me considero um ateu, por causa das experiências que eu tive ao longo da vida. Enfim... Depois dessa primeira experiência, as outras experiências que eu tive saindo do corpo, por exemplo, que envolvia também viagem no tempo, eram coisas muito bobas assim, sabe? Era eu sentado no banco de trás, vendo os carros passar, ou eu na janela de casa, sei lá, vendo uma mulher com uma roupa de uma determinada cor, andando com uma sacola uma bolsa de uma determinada cor, um determinado formato, de um determinado tamanho. E com o passar dos dias, essas cenas iam se repetindo. Aquele mesmo carro, aquela mesma mulher passando na rua. Então era tipo assim, sabe? Coisa muito boba. E uma vez eu lembro que eu estava segurando a mão da minha mãe. Era um dia ensolarado, bonito. E eu lembro que eu fui olhar assim para o rosto da minha mãe. Só que o sol, a luz do sol que passava entre as folhas das árvores me ofuscou. E acabei tropeçando no chão e bati o joelho e o rosto no chão, né? E aí quando eu levanto assim mais ou menos, eu me levantei próximo da guia da calçada. E quando eu olho para a guia dessa calçada, eu vi um monte de formiga andando. E dessas várias formigas que estavam ali andando, eu lembro que tinha uma que estava carregando uma folha ali, que era mais ou menos o dobro do tamanho dela, né? Só que tinha uma coisa muito peculiar com relação a essa folha que ela estava carregando. Essa folha tinha um formato bem específico, assim, sabe? Ela estava toda recortada e tinha duas pontas, assim, na frente. E assim como aconteceu antes... Nós fomos até a casa de uma amiga da minha mãe e a mesma cena aconteceu. Eu caí no chão do mesmo jeito. Caí, tropecei, caí no chão e próximo da guia estava lá. Aquelas formigas andando e aquela formiga carregando aquela folha. Tinha um dobro de tamanho dela e que tinha aquele formato característico. E desde mais novo, as minhas experiências fora do corpo sempre aconteceram de forma bem natural, sabe? Eu nunca tive paralisia do sono, nem nada desse tipo. Então, geralmente, quando eu ia me deitar, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu conseguia ver o teto mesmo estando de olhos fechados. Ou então, algumas vezes eu me deitava e eu sentia como se algo de dentro de mim estava solto. Imagina a seguinte situação, você se deita na cama e de repente você sente que você está rodando ao redor do seu corpo, sabe? Ou então você ficava deslizando da esquerda para a direita, ou ficava deslizando de cima para baixo, tipo dos pés para a cabeça e da cabeça para os pés e coisas nesse sentido. Então, algumas vezes eu saía do corpo, eu via o teto se aproximando, aí depois meu corpo astral, no caso, né, começava a voltar devagar para o meu corpo físico. E essas coisas eram mais comuns quando eu era mais novo, né? Hoje já nem tanto. No período de 1985 até mais ou menos 1989, mais ou menos, bastante coisa aconteceu. Então, por exemplo, foi nessa época que saiu o filme Top Gun, por exemplo. Então eu via o Tom Cruise com aquela jaqueta, né? Fiquei com vontade de ser piloto de caça, depois de ver aquelas cenas de ação, né? Então dentro de mim ficou aquela vontade de aprender a voar, sabe? Então num determinado dia eu sou projetado para fora de casa. E na frente de casa tinha esse poste de luz. E no topo desse poste de luz tinha lá um ser. Este ser estava sentado no topo do poste, meio que já por telepatia, talvez. ele havia me informado que eu não conseguia vê-lo por causa de diferença de sintonia, de vibração, né? Então ele me diz que ele iria me ensinar a voar. E assim começou meus treinos para aprender a voar. Num primeiro momento, ele pediu para que eu tentasse alcançá-lo ali no topo, pulando. O estranho é que parece que a gravidade não funciona, porque você pulava mais ou menos assim e você chegava aproximadamente na metade do poste, sem fazer muito esforço, sabe? Então, ao longo dos dias, eu era sempre projetado ali na frente e esse ser me incentivava, falando, não, tenta pular mais alto, tenta pular mais alto. E com o tempo e com a prática, eu fui conseguindo, até o momento que eu consegui atingir ali o topo, na altura em que ele estava sentado, né? E a partir desse momento ele começou a me dar outras aulas, me ensinar outras coisas. Então já não era mais para que eu ficasse pulando ali próximo do poste. E sim, era para que eu desse passos largos e entre os passos eu tentasse, sabe, dar um saltinho mais alto. E assim eu fui fazendo. Foram passando os dias, então esses passos se tornaram pulos. E com o passar do tempo eu conseguia me sustentar mais tempo no ar. Só que não era uma coisa muito estável, por exemplo. Era um negócio muito instável. Então, eu não conseguia ter controle da direção que eu queria ir, sabe? Não conseguia decidir se eu ia para frente, se eu ia para trás, ou se eu me mantinha no alto, ou se eu, sabe? Não conseguia ter esse tipo de controle. No momento ali que eu estava praticando meus treinos de voo, parecia muito com aquela série do super-herói americano, sabe? O cara tentava voar, mas no momento que ele levantava voo, ele começava a rodar no ar e não tinha controle, ficava se batendo com os braços, com a mão, e comigo acontecia a mesma coisa, né? Eu batia, me esborrachava, e em certos prédios eu não batia e caía, eu atravessava assim, sabe? Mas eu ia assim descontrolado, rodando, rodopiando, até que depois de muito tempo, eu posso colocar aí, sei lá, uns 7, 8 anos, eu fui aprender a me deslocar de um ponto para o outro, etc. Nos dias de hoje, já não é tanto voo, é mais como se eu pudesse me teleportar de um ponto a outro assim, sabe? Aproximadamente nesse período, ocorre mais uma viagem no tempo. No caso, eu sou projetado para o futuro, eu estou no meu corpo de adulto, indo em direção a um avião para realizar um salto de paraquedas. Depois que eu salto, eu não sei o que acontece, o paraquedas não abre. E naquele meio tempo de tentar abrir o paraquedas, ele não abriu, eu me esborracho todo no chão. Apesar de não ter sentido a dor do impacto, eu senti o impacto, minha cara batendo no chão. E no momento que isso acontece, meu corpo levanta sozinho da cama e meio que, sabe, você puxando o ar, eu tava suado e sem entender muito o que estava acontecendo. Então, a partir desse momento que essa cena acontece, eu pedi para que essas viagens no tempo parassem, que eu não queria saber mais. E aquela sensação, aquilo tudo já tinha me dado muito medo, sabe, me deixou apavorado em poder obter informações do futuro, que talvez aquilo fosse acontecer comigo. Então eu não queria mais e pedi para que essas viagens no tempo parassem. Infelizmente isso não aconteceu, mas as viagens no tempo se reduziram. Aconteciam com bem menos frequência, mas ainda aconteciam. Então nessa época de 13 para 14 anos aproximadamente, as coisas também começaram a mudar no sentido que o pessoal começou a prestar mais atenção nas meninas. As meninas começaram a prestar mais atenção nos meninos, aí começou a rolar aquela coisa de paquera na escola. Só que para mim foi um problema, pois eu sou mestiço. Então, por exemplo, eu chegava nas meninas ali, elas não queriam nada comigo, né, as brasileiras, porque elas falavam que eu era mestiço de japonês. E quando eu chegava nas meninas japonesas ali, elas me chamavam de gaijin. Gaijin significa forasteiro. Então elas me chamavam de gaijin por ter mistura com o brasileiro. E quem dera, meu problema só fosse esse, né? É uma idade onde a gente cresce. Então, por exemplo, nessa época eu tinha mais ou menos o tamanho da galera ali, mas, sei lá, parece que de um ano para outro, você espicha, você cresce. Então, de repente, você tá com mais de 1,70 m de altura, você tá com aqueles braços compridos que você não sabe o que fazer com eles, você se sente totalmente desengonçado, sabe? e você é o único da classe ali que está maior que todo mundo. Para piorar, é uma época também que a sua voz está mudando, então você de repente está falando e sua voz dá um pico de agudo, sabe? Você começa a falar fino, depois volta ao normal. Enfim, é uma bagunça. Só que isso me afetou demais, sabe? E assim como todo jovem desmiolado, eu passei a enfiar besteira na cabeça. Do tipo, achar que eu ia morrer sozinho, que ninguém ia gostar de mim, aquela coisa toda. Eu não sei se isso também acontece com vocês. Eu vi pela primeira vez essa música da Madonna chamada Spotlight. E eu não sei por que Cargas d'Água, toda vez que essa música tocava, me chamava atenção. E na época eu não entendi inglês. Mas por algum motivo ela me atraía, sabe? Um dia eu peguei o dicionário velho do meu pai e ali, meio que de ouvido, eu fui tentando captar as palavras que ela dizia e ali, meio mambembe mesmo, fui tentando traduzir aquela letra para tentar compreender o que ela estava dizendo e talvez compreender por que aquela letra me chamava tanta atenção. Então na letra ali ela dizia, ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Todo mundo é especial à sua maneira. Não fique pelos cantos. Escute seu coração e venha para a luz. Coisas desse tipo, sabe? Que para mim na época me ajudou bastante. Então nesse momento que eu começo a ficar mais animado, mais feliz assim, acontece uma nova viagem no tempo. Eu sou projetado para o futuro onde eu já estou com um corpo de adulto. Eu estou nesse ambiente que está escuro, mas não totalmente escuro, meio parecido com uma meia luz. Há uma mesa do meu lado direito e ao me virar para o lado esquerdo para tentar identificar onde eu estou, e acabo derrubando algo no chão. E esse objeto que eu derrubo é uma carteira. Só que essa carteira tinha várias características que até então eu nunca tinha visto. Anos 80, anos 90, assim mais ou menos, o pessoal tinha aquelas carteiras de surfista, toda colorida. Essa carteira não seguia esse tipo de padrão, ela era preta, ela tinha dois tipos de moedeira, ela tinha um tamanho maior e diferente, era toda esquisita, eu nunca tinha visto. Então a partir daquele momento, com aquela carteira na mão, eu prometo devolver aquela carteira ao dono. E logo em seguida eu volto ao corpo. Depois de um tempo, eu repito essa viagem mais umas duas ou três vezes aproximadamente. Então, entre as aulas de voo, entre as viagens no tempo, esses seres então me ensinam uma técnica chamada de alinhamento de tempo. E essa técnica de alinhamento de tempo veio com um grande aviso de alerta. Pois eles diziam que uma vez que você faz esse alinhamento, essa técnica de alinhamento, não tem mais como voltar atrás. Então assim, não haverá ninguém que poderá me ajudar, assim como eles também não poderão me ajudar. A responsabilidade é única e exclusiva de quem a pratica, incluindo todas as consequências que virão. Geralmente esses seres com que eu tenho acesso, eles não têm forma, eles não se importam em ser chamado por nome, eles não se identificam com nada, eles mesmo dizem que não representam ninguém. Algumas vezes quando aparecem fora do corpo, parece uma luz, mas é uma luz sem formato. Sabe quando você segura uma lanterna no escuro e você vê aquele brilho à distância? Não é um círculo, mas você vê algo brilhando a certa distância, é mais ou menos assim que ele se apresenta. E algumas vezes nem luz tem, sabe? É um negócio vazio. Você sente a presença deles, eles conversam contigo telepaticamente, mas você não consegue vê-los. Outra questão sobre estes seres é que eles não estão disponíveis no momento que você quer. Geralmente são eles que se fazem presente. E mesmo que você tente encontrá-los fora do corpo, nem sempre você consegue ter contato com eles. Então o contato sempre vem deles para você. E quase nunca o contrário. Então a técnica que eles ensinaram é o seguinte. Quando você for se deitar, imagina na sua tela mental o horário que você quer despertar. Para quem não entende ou não sabe o que é tela mental, imagina aí um elefante cor-de-rosa. É isso, essa imagem que você viu na sua cabeça de um elefante cor-de-rosa, essa é a sua tela mental. Então você vai imaginar o horário que você quer acordar. Pode ser num relógio digital, num relógio mecânico, não importa. Então ao se deitar, imagine o horário que você quer despertar e diga mais ou menos assim, eu quero acordar a hora que deseja acordar. E não precisa repetir muitas vezes. Até, sei lá, 3, 4 vezes para mim é o suficiente. Então, no primeiro momento, não vai dar certo. Você vai acordar, sei lá, 3 ou 4 horas antes, ou talvez até passe o horário. Aí, com o tempo e com a prática, esse tempo vai se reduzindo. Você vai ver que... Então, você acorda 3 horas antes, 2 horas antes, 1 hora antes, 40 minutos antes, 30 minutos, 20 minutos... Até que vai chegar um momento que você vai acordar 1 minuto antes de despertar. E quando você conseguir despertar 1 minuto antes do horário que você deseja, você já conseguiu fazer esse alinhamento. Você pode estar se perguntando, tá, mas e daí? O que eu faço com isso? Uma vez que você consegue realizar a técnica de alinhamento, você reparou que o seu desejo foi realizado. E você querer acordar em determinado horário, e você vai acordar nesse horário. Seu corpo vai despertar aproximadamente 1 minuto antes do horário que você queria. Então, da mesma maneira que o universo, vamos colocar dessa maneira, da mesma maneira que o universo atende o seu desejo, ele vai também poder te atender outros desejos. Nos testes que eu já fiz, por exemplo, ele não funciona com saúde. Eu, por exemplo, sou diabético, eu uso óculos, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero deixar de usar óculos. Não, nunca funcionou. Eu não quero ter mais diabetes. Também nunca funcionou. Porém, com questões materiais, comigo, pelo menos, sempre funcionou. Porém, essa técnica não funciona como na lei da atração ou o segredo, por exemplo. Vamos supor que você deseja ter um carro. Então, quando você for dormir, imagine na sua tela mental o modelo, a cor, o tipo, etc, etc, etc. Então, o universo, de alguma maneira, vai conspirar para fazer com que aquele seu desejo aconteça. Ele não vai vir de graça, já aviso. Não vai cair do céu, você não vai ganhar ele como se fosse um prêmio, sabe? Nada disso. O universo vai fazer de uma maneira que certas coisas aconteçam na sua vida para que você, trabalhando, estudando e fazendo tudo o que você tem que fazer, faça com que o seu desejo se torne uma realidade. Então, por exemplo, pode ser que apareça uma oportunidade na sua vida. Pode ser que apareça uma viagem ou algo do tipo que vai fazer você sair daquela rota para que você consiga atingir a sua meta, que no caso é o carro que você queria. Além disso, para que seu desejo se torne realidade, ele precisa ser sincero e honesto. Você precisa querer muito aquilo. De verdade, sem ser uma mentira, sabe? Sem ser para provar se vai funcionar ou não. Tem que ser um negócio honesto, do fundo do seu coração. Tem que ser verdadeiro. Eu ainda tinha aquele desejo latente de saber se eu iria conhecer alguém ou não. Se alguém iria gostar de mim no futuro ou não. E aí que mais uma viagem no tempo aconteceu. Eu fui projetado para o futuro. Eu estava no meu corpo adulto, deitado no chão, na região dos meus pés, um pouco à esquerda. Tinha uma grande janela e na frente dessa janela tinha uma cortina que não chegava até o chão. E por debaixo dessa cortina vinha uma luz que vinha da rua e então iluminava bem suavemente o quarto. Aí eu vejo uma garota, a silhueta de uma garota, passar do meu lado. Ela tá com tipo uma camisola, alguma coisa assim. Aí ela se despe toda, vem por cima de mim. Aí ela coloca os cabelos dela pro lado esquerdo dela, para que não caísse em cima do meu rosto. Ela me faz um carinho muito específico no rosto. Então, quando ela vem para me dar um beijo, eu sinto os lábios dela encostar no meu. E nesse exato momento eu volto pro corpo. Pô, sacanagem, né? Você tá no melhor momento da cena e você desperta. Volta pro corpo. Pensa num cara azarado. Eu não sei dizer se isso foi sorte ou foi azar. Pelo seguinte, de um lado eu fiquei sabendo que iria existir alguém que ia me amar muito. Por outro lado, não tinha indicação de nada. Eu não sabia o nome dela, eu não sabia quem ela era, eu não sabia me localizar, assim, onde eu estava naquele momento. Então, assim, não havia nenhuma dica ou qualquer tipo de sugestão que pudesse me indicar quem era ela. E também, por outro lado, você imagina... A partir do momento que eu sei que essa pessoa existe, então eu a procurei em todos os lugares que eu ia. Todos os lugares que eu ia. Então isso meio que me deixou ansioso. Eu ficava olhando para os ônibus para ver se eu conseguia encontrar o rosto dela em algum lugar. Então você ficava ansioso para encontrar aquela pessoa o quanto antes. E para ajudar a coisa toda, o que acontece? Foi mais ou menos nesse período que saiu algumas músicas românticas, como Se Deus Me Ouvisse, A Mais Bonita das Noites, do Chitãozinho Chororó, putz, e várias outras. Aí você tem essa experiência de conhecer uma outra pessoa num tempo distante, que vai estar no futuro. Aí imagina você... tentando com o coração aí, aos pedaços, ouvindo esse tipo de música. Como é que fica a cabeça de uma pessoa, né? Como é que fica, não só a cabeça, né? Mas o sentimento, o coração, né? De uma pessoa que passa por isso. Tinha aquela outra música também, falando às paredes. Nossa, e pior que assim, por mais que você tentasse evitar ouvir, eu ouvi esse tipo de música, mas parecia que elas te seguiam, sabe? Você ia pra shopping, você ia pra qualquer outro lugar, tinha lá um espírito de porco ouvindo essas músicas ali, eu tocava no rádio, sabe? Foi um tempo difícil pra mim. E essa viagem no tempo, talvez, foi a que mais me marcou profundamente, assim, sabe? Pois apesar de ter o controle, algumas vezes eu me esquecia. Eu não tomava consciência de, por exemplo, perguntar o nome dela. Você ficava ali mais ou menos maravilhado com a cena, sabe? Então, quando você se dava conta, mais ou menos próximo do fim da viagem, acabou. Você voltava pro corpo de novo. Então, essa viagem aconteceu também aproximadamente umas 3 ou 4 vezes, depois não aconteceu nunca mais. Então, também eu comecei a ficar ansioso, será que a viagem vai acontecer de novo? Só que dessa vez eu pedia para a viagem acontecer, para que eu pudesse vê-la novamente, e depois da 3ª ou 4ª vez, essa viagem nunca mais aconteceu. Então, eu só tinha ela na minha memória depois disso. E daí, claro, né? Pra ajudar, o povo acho que combinou a coisa toda, né? Aí veio Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, putz, e vários outros. Começou a bombar um monte de música romântica na época. E por começar a, sabe, ficar pra baixo, ficar depressivo, aquela coisa toda, eu comecei a me envolver com a eletrônica. Então, por exemplo, quando eu era mais moleque, eu tinha um XP500, eu acho. Um ferrorama, o meu prazer não era bem ver o trem andar, era saber como é que aquilo era feito, como é que aquele trem andava. Então eu cheguei, desmontei o trem inteirinho e arranquei aquele motorzinho. Eu ficava ligando ele na pilha e ficava comendo ali o isopor da caixa com esse motorzinho, né? Mas o meu interesse era saber como é que aquele negócio funcionava. E novamente, era um negócio latente dentro de mim. Eu queria realmente saber como é que aquilo foi feito. Quem que desenvolveu, como que foi desenvolvido, qual foi todo o processo de criar aquilo. Então, como nessa época eu não tinha muito dinheiro, meus pais também não tinham muito dinheiro sobrando, então eu ia até a banca e ficava lá folheando, né, a serviço de eletrônica e tal. E eu acho que o dono da banca ali teve pena de mim, alguma coisa assim. Ele me dava algumas revistas velhas, né, que era resto, era lixo. Então muitas vezes a revista vinha faltando página, ou então eu só tinha uma página de uma revista, e geralmente os pedaços que sobravam era uma parte da revista que eu acho que a maioria não se interessava, que era uma seção onde os técnicos de eletrônica do Brasil inteiro enviavam soluções. Então, por exemplo, sei lá, uma televisão não ligava e o técnico descrevia ali em detalhes o que ele fez para solucionar o problema. Que transistor que ele trocou, que resistor, como que ele mediu o resistor e coisas dessa natureza, sabe? Então, com o tempo, eu fui recebendo um monte dessas revistas, e como também na época não havia distrações, não havia internet nem nada, então ficava em casa lendo, relendo essas soluções, até que eu decorasse todas elas. Bati o olho ali, já sabia que a TV Telefunk, ou televisão Philips, não sei o que, tinha um defeito assim, tinha um defeito assado, você fazia assim para solucionar, etc, etc. Mal sabia eu que todo esse conhecimento me seria muito útil num futuro muito próximo. Então chegou um tempo onde meus pais tinham uma condição melhor, eu já conseguia comprar as revistas de eletrônica que eu queria, eu conseguia montar alguns projetos, alguns projetos que eu montava eu conseguia vender e fazer algum dinheiro, etc. Mas ainda assim a vida era uma montanha russa. Foi mais ou menos nesse período que chega o governo Collor. E no momento que ele sequestra a conta poupança dos meus pais, por exemplo, nossa senhora, bateu o desespero total ali, né? Porque todas as economias dos meus pais tinham zerado, não podia mexer. Foi nesse período que meus pais decidem ir ao Japão para trabalhar. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo cursinho, eu queria fazer mecatrônica, então... Depois que esse governo chegou, deu tudo para trás, sabe? A gente mal e mal tinha o que comer nessa época. Então meus pais fizeram uma dívida monstro e partiu o Japão. Uma coisa que eu reparei depois que nós chegamos no Japão, algumas vezes enquanto eu saía do corpo, eu trabalhava com resgate. Então em locais onde haviam grandes acidentes, a gente se deslocava até lá, através dos mentores ali que estavam presentes, e a gente fazia um passe para que o espírito dessas pessoas pudessem chegar até esses seres, esses mentores, e os mentores encaminhavam lá para os hospitais onde eles seriam tratados, né? Porém, quando eu cheguei no Japão, esses hospitais não eram como eram os hospitais de quando eu estava no Brasil, por exemplo. Eram completamente diferentes. Os hospitais já não eram um hospital comum. Eles pareciam que ficavam dentro de templos shintoístas lá. E quando as pessoas eram resgatadas ou quando desencarnavam, elas iam para esses locais. Completamente diferente de hospital e aquela coisa toda. Tinha toda uma vestimenta oriental de templos shintoístas, sabe? Ou então aqueles templos budistas que tem lá no Japão. E toda essa diferença acaba chamando a atenção, né? Você vê no Brasil, quando saía do corpo no Brasil, você via um ambiente que era muito similar àquele que eu vivia. Já no Japão, o ambiente era completamente diferente, né? Então, por exemplo, anos 90, a gente não sabia, não tinha ideia de como que era... Sei lá, fantasma japonês, por exemplo. Então, quando a gente foi pro Japão e eu comecei a ter experiência fora do corpo, os seres que eu encontrava fora do corpo eram muito parecidos com ou lanternas de luz, daqueles do tipo que você encontra em anime, por exemplo, ou então aqueles do tipo yurei, que chama, né? Aí você pode se perguntar, mas caricato como? Imagina assim, uma pessoa pintando o rosto, o corpo todo com uma tinta branca, se vestindo com o que parecia ser um lençol branco, cabelo preto comprido e tipo assim olhando para baixo, sabe? E o cabelo da franja assim caía até mais ou menos o tórax, assim mais ou menos. E esse ser, ele não tinha perna, pelo menos os que eu vi não tinha perna, ele meio que flutuava no ar assim, né? O que seria o nosso fantasma do ocidente, né? Um ser com uma vestimenta branca, sem perna e flutuando assim, mais ou menos, né? Essa história não aconteceu na mesma época, foram anos depois, né? Mas ainda no Japão. Mas já que a gente está tocando no assunto, uma vez nós fomos passar final de ano na casa de um amigo nosso, por volta lá da 11h30, meia-noite mais ou menos, havia acabado a comida, então eu e esse amigo saímos para comprar mais. Numa loja de conveniência ali, a gente foi comprar mais refrigerante, bebida, essas coisas. E no momento que a gente retorna pro apartamento dele, tinha lá no meio do... No caminho entre o estacionamento de carro e o apartamento dele, tinha um estacionamento de bicicletas. E à distância nós vimos que tinha uma bicicleta que estava com a lanterna acesa, com um brilho bem forte, uma luz bem forte, né? Então esse meu amigo e eu começamos a dar risada, mas tipo assim, tirando barato, né? Tipo assim, ah, mas olha lá, mais um lá que vai esquecer a lanterna ligada e vai gastar a pilha, né? Porque geralmente as bicicletas do Japão usam aquele dínamo na roda, né? Então, enquanto você tá andando com a bicicleta, aquele dínamo gera energia e a luz acende. Naquele caso, parecia que era de movida a bateria. Bateria ou pilha. Então, conforme nós fomos chegando perto dessa bicicleta, do nada ela apagou. Aí, um olhou pra cara do outro. Nem eu e nem ele bebe. Então, achamos esquisito, né? Quando a gente chegou bem do lado, assim, eu reparei que a bicicleta não usava uma lanterna de movida a pilha. Ele usava aquele sistema de dínamo. Então, tipo assim, se o dínamo não roda, não gera energia. Se não gera energia, a luz não acende. E pra piorar, No local onde deveria ter a lanterna, estava com o vidro quebrado e sem a lâmpada. E era uma bicicleta velha, bem enferrujada, né? E eu e esse amigo meu aí, um olhou para a cara do outro, né? E tipo assim, vamos fingir que a gente não viu nada, né? E subimos. Aí por volta de umas 2h30, 3 horas da madrugada, mais ou menos, as mulheres ficaram na sala conversando e a gente ficou do lado, que era a cozinha. Então, como tinha um pessoal que fumava ali, a gente deixou a janela-porta lá da cozinha aberta, que dava acesso ao balcão, lá, o galpão ali, a passarela ali entre a sala e a cozinha. Aí, de repente, do nada, a gente sente um vento gelado, mas não é um vento frio como se fosse inverno. É um vento frio, mas que te dói assim, te dói. Você sente, assim, o gelado na espinha, né? E do nada, a gente ouviu uma voz, assim, uma voz bem fraquinha de uma japonesa, né? Pedindo licença para passar, mas falou baixinho, assim, dá licença e tal. E esse pedido de licença foi em japonês mesmo. E eu e o rapaz ali que estava ali do lado, a gente abriu o caminho, a gente continuou conversando e abriu o caminho, porque a gente pensou que era uma das meninas que estava lá da sala, estava querendo passar para a cozinha ali, né? E a gente recuou, na hora que a gente recuou, aparece esse ser, esse fantasma, no caso, esse tal de Yurei, né? Uma garota com cabelo comprido, olhando para baixo. O rosto, pele branca, o rosto branco, vestido, parecia um pano branco e não tinha perna. Ela passou bem devagarzinho entre nós, assim, e todo mundo viu. Todo mundo ficou quieto, assim, olhando para aquele ser passando entre nós, assim, bem devagar, assim, ele passa por nós, ele vira à esquerda e vai para a sala. Na hora que esse ser vai para a sala, você só escuta a mulherada berrando lá, que também viu esse ser na sala. E de repente, do nada, desaparece. Mas fez aquele baita escândalo lá no apartamento desse amigo meu, né? Aí, logo ao amanhecer, lá por volta das 7 horas da manhã, a gente foi falar com o síndico, né? A gente tinha visto o fantasma, não sei o quê, e o síndico lá achando engraçado, fazendo piada, falou, vocês estavam tudo bêbado e aquela coisa toda. E a gente falou, não, a gente não bebe, não sei o quê. Então o síndico pergunta, qual apartamento que é? Aí meu amigo chega e fala o número. Na hora que meu amigo fala o número, o síndico fica branco, mas para de rir na hora. Ele, ué, o que aconteceu? Aí ele contou a história pra gente, né? Ali naquele apartamento havia uma menina que tinha se suicidado. E a bicicleta que nós tínhamos visto com a luz acesa era a bicicleta dela. E na época, isso tinha acontecido há décadas atrás, contando da época que nós falamos com o síndico. Então, assim, eu e esse amigo já ficou meio com o pé atrás, né? Especialmente esse meu amigo que morava lá, né? Pô, esse meu amigo tem um cagaço de fantasma, né? Imagina. Aí a gente perguntou, o que o senhor acha melhor a gente fazer, né? Falou assim, a gente já fez, chamou o templo budista pra vir aqui. Eu não, particularmente, eu não sei como é que funciona esse ritual deles. E falou assim, se quiser, passa lá no tal lugar lá, tem um templo lá, conversa lá com o pessoal lá, né? Quem sabe, né? Pô, chega no dia de nós irmos até o templo, acordei mal, com uma dor aqui assim no ombro, sabe? Um mal-estar e não tava nem um pouco afim de ir lá. Aí chegando lá no templo, lá o responsável ali, né? Ficou olhando pra minha cara assim, com aquela cara de espantado. E o que que foi? Ele perguntou, o senhor não tá sentindo nada de estranho, não? O senhor não tá sentindo nada diferente? Eu cheguei e falei, não, tô sentindo um mal-estar, um peso que assim atrás do pescoço, nossa, tá incomodando demais, né? E ele ali, né, com aquela cara de espanto ali, e depois olha pro lado assim, ô, manda chamar fulano, chama ciclano, e não sei o quê, traz isso, traz aquilo, e eu lá, sem entender nada que tava acontecendo. Aí teve todo um ritual que envolvia música, oração, sabe, chamou mais dois, três responsáveis ali para auxiliar. Aí, segundo disse ele, ele falou que tinha um, né? Tinha um espírito de uma garota e esse Yurei sentado em cima do meu pescoço. E quando digo sentado no meu pescoço, eu quero dizer que eu estava com a cabeça entre as pernas desse ser, desse bicho aí. E foi um trabalho para tirar esse bicho das minhas costas. Eu tive ainda que retornar lá umas duas ou três vezes, tive que acender incenso, sabe? Tive que fazer todo o ritual lá e ainda bem que depois desse trabalho todo aí eu nunca mais senti nada.
Uau, eu gostaria de agradecer ao Wellington por compartilhar o seu relato, que é muito pessoal. E gostaria também de lembrar a todos que é fácil para a gente apertar o play e escutar um relato e julgar parte da história, né? Mas, para a pessoa que enviou o relato, normalmente ele anteriormente apenas contou isso para uma ou talvez duas pessoas. Então é bom lembrar que para a pessoa que envia, isso é um ato aí. Eu diria assim, muita gente vai dizer assim, pô, mas não foi isso que eu quis dizer, não me julgue com essa forma, mas eu diria que é um ato de coragem. Muita gente, às vezes, depois que eu falo isso, fala, não, o que é isso? Mas é uma coisa muito pessoal e você está publicando para muita gente, né? Então, sempre gosto de agradecer as pessoas que enviam por esse fato. Então, mais uma vez, eu vou evocar aqui a regra de respeito sobre o relato enviado e nosso respeito também para com o ouvinte que o enviou. E lembrar você, que também tem um relato, que ainda não nos contou, você também pode nos enviar para o nosso WhatsApp, mais um, 469-964-9336, mais uma vez, mais um, 469-964-9336, aí você diga o seu nome, né, para você mandar mensagem, para saber sobre qual é a razão pela qual você está nos contatando, daí você pode enviar um áudio com seu nome, de onde você está falando e o seu relato. E lembrando também que esta é a primeira parte deste relato e a gente ainda tem uma segunda parte para finalizar o relato do Wellington. E eu vou abrir aqui para comentários e vou dar um alô primeiro, né, para a galera. Alô, Rodolfo. Como é que está, Rodolfo Júnior? Como estão as coisas?
Fala, César. Por aqui tá tudo certo. Se vocês ouvirem um cachorrinho latindo, é porque tem um novo visitante aqui na minha casa, que eu espero que não seja o residente fixo, mas estamos aí.
É um espiritinho do bem que apareceu aqui hoje, né? Isso aí, valeu, Rodolfo. E o grande Vinícius, tranquilo, Vinícius, como é que estão as coisas aí?
Fala, César. Fala, Rodolfo. Como vocês estão? Grande não tanto, cara. Eu não passo de 1,70m. Mas bacana aí o espiritinho de quatro patas aí com o Rodolfo. Vamos bater um papo aí sobre esse relato muito maneiro do Wellington.
Pode crer, tamo junto. Então eu vou abrir aqui a mesa para o Rodolfo com seus comentários.
Beleza, vamos lá. Queria agradecer, né? Sei que o César já agradeceu, mas agradecer novamente em nome de todo mundo aqui da mesa ao Wellington. Eu sei como é que é importante para a gente que tem essas experiências mandar e por um lugar que vai ser publicado. Então vamos começar lá aos comentários. Eu achei a história dele muito interessante. Todo mundo que ouve um tipo de história desse tipo, né, pode parecer que é papo de maluco e tal. E eu provavelmente pensaria assim se não tivesse as minhas próprias experiências e confirmações. Realmente no começo desse tipo de fenômeno acontece o que eu chamo de micro-previsões, né? A gente acho que até já comentou aqui no episódio sobre visões, se eu não me engano. E eu já tive também algumas experiências do tipo, se eu não me engano, pelo que eu me lembre, né, me levaram para visitar o dia do meu nascimento, assim, foi um negócio bem impactante para mim, e aí eu fico com aquela reflexão, que eu acho que serve para reflexão do próprio do relato do Wellington, que é, será que realmente a gente volta no tempo? Será que o tempo, ele continua existindo, o passado continua existindo, a gente visita ele a hora que a gente quer, né, depender da capacidade? Ou será que é uma simulação ou uma memória que a gente consegue visitar? Porque o mundo espiritual está muito relacionado ao mundo mental, né? Então, se o universo é mente, a memória está ali dentro, por que não a gente não poderia visitar? Então, achei muito interessante ele ter esse tipo de interpretação, que ele fala claramente, eu voltei, até depois a gente vai ter a confirmação, né, na segunda parte, que a história vai se fechar, assim, e aí a gente vai entender do porquê que ele fala com tanta certeza, né? Eu voltei. Ele até conta, né, algumas confirmações que ele teve, como aquele caso da formiga, né? Que ele viu as formigas caminhando, achei muito interessante. Enfim, depois ele comenta sobre conseguir ver o teto com olhos fechados. Nossa, isso é muito comum para quem tem projeção, porque o chakra frontal, ele abre, muitas vezes você acorda, desperta, né, a consciência na cama ali de madrugada e sente que seus olhos estão fechados, confirma que eles estão fechados, mas a visão está aberta. Então, várias vezes, se você tiver esse tipo de experiência, eu aconselho você a abrir e fechar o olho, primeiro um, depois o outro, ou depois os dois juntos, para você verificar que doido é você com o olho fechado e continuar vendo o ambiente, né? Porque normalmente nesse estágio a gente consegue estar entre o mundo físico e o mundo etérico ali, então a gente consegue ver o mundo físico como ele é, quase idêntico, quer dizer, o mundo astral como ele é quase idêntico ao mundo físico, porque está numa dimensão bem próxima ali. Então isso achei muito interessante. Ele diz também que ele sentiu, né, a sensação de deslizar e girar pelo corpo, que é aquela repercussão energética do descolamento, que é muito bom, eu acho uma sensação muito gostosa de sentir. E no começo é muito comum você ter aquela ansiedade, e a ansiedade acaba interrompendo a experiência, né? Então você tá ali descolando, você fala, meu Deus, o coração já vai a mil, seja o para-coração, né, seja o coração do físico, e aí aquela ansiedade já bate e você acaba perdendo a experiência. Depois ele comentou também sobre as aulas de voo. Isso também é muito comum nas projeções, principalmente nas primeiras. Ele comenta que ele começou pulando, né, saltando cada vez mais alto, depois foi tomando uma capacidade maior para o voo, até que não precisa mais, hoje ele já se desloca quase como um teletransporte, né? Eu estou nessa fase também, já algumas experiências eu consigo já aparecer no local, eu sinto que às vezes eu sou conduzido, eu não sei como é que é para ele, para o Wellington, como é que está sendo hoje, mas às vezes quando eu estou com uma consciência mais limpa, assim, mais lúcido na projeção, aí eu consigo pensar no local e aparecer lá, né? Acho que é uma evolução que, se você desenvolver dentro da projeção astral, você consegue ter esse tipo de capacidade. Depois o Hélito comentou sobre os seres de luz e tal, que não se importam de ser chamado por nome. Eu estava assistindo um documentário essa semana e eu me lembrei de um relato que eu vi nesse documentário do Chico Xavier, onde o Chico, ao ser apresentado a um espírito, ele pergunta qual era o nome do espírito. Então o espírito aponta um irmão do Chico que estava dormindo na cama do lado e diz, como que é o nome desse seu irmão aí? Aí o Chico responde, esse irmão chama André Luiz. Aí o espírito então fala, então para facilitar para você, pode me chamar desse nome. Ou seja, se você precisa de um nome, pega isso daí do seu irmão aí. E aí foi o conhecido, né, na doutrina espírita, conhecido o espírito do André Luiz. Então isso eu achei interessante porque a gente consegue perceber a capacidade e a altura hierárquica, digamos assim, que esses espíritos se encontram. Onde a personalidade, né, que muitas vezes precisa de uma identidade, um nome, não se faz mais necessário. Eles estão ali pelo trabalho, para poder ajudar. Então, muitas vezes você não vê forma, você não vê nome, você só vê a consciência ali para te ajudar. É muito interessante e muito legal encontrar esse tipo de ser nas projeções. Depois, nossa, cara, eu achei muito interessante a distinção que o Wellington faz entre o mundo espiritual ocidental e o oriental, particularmente lá no Japão, né, onde ele foi. E que medo, que cagaço dessa história do encosto no pescoço dele. Jesus Maria, só de imaginar, eu já fiquei com frio na espinha, reouvindo aqui o relato agora, eu fiquei imaginando, acho que já tem bastante a cultura de filmes japoneses, já colocou, né, esse tipo de figura. Tem um filme, acho que era especificamente esse tipo de encosto que ficava montado em cima da pessoa. E sinto dizer para os nossos ouvintes que, infelizmente, isso também é normal, a depender da dimensão que a gente visita nas projeções. Nas minhas projeções, particularmente, eu já vi espíritos colado atrás da pessoa. Já vi também próximos, assim, e até mesmo se escondendo dentro do corpo da pessoa, como se a pessoa fosse uma mochila para aquele espírito. Então, já teve casos em que eu fui levado para poder fazer, como é que se diz? Não vou falar um exorcismo, mas eu queria tirar aquele espírito da pessoa. Esse era o trampo que eu tinha recebido. E aí não deu certo, o espírito simplesmente voltou para dentro daquela pessoa e foi entrando assim devagarzinho e rindo, olhando para minha cara. Então é um negócio muito comum de acontecer esse tipo de coisa. Depois ele comenta que conseguiu se livrar, né, desse encosto. Que bom, porque deve ser um negócio assim, como é que você volta para casa sabendo que tem alguém colado no seu pescoço? É um negócio muito, muito doido. Mas esses são meus comentários. Achei muito, muito legal as histórias do Hélio, e estou empolgado para poder ouvir a segunda parte do relato.
Pode crer, Rodolfo. Você estava falando sobre essa questão aí, né, do Yurei que aparece, e realmente é aquela coisa que eu gosto sempre de falar, né, cara? Porque coisas difíceis vão acontecer, né? Elas acontecem na vida, acontecem nas projeções, ou seja, lá em o que você está fazendo. Eu acho que é sempre bom, em vez de focar no medo, é legal focar no preparo. E também saber que, de repente, se você não consegue se virar sozinho, também procurar ajuda, né? Como foi o caso do Wellington, do amigo. Acho legal isso. Vou aproveitar para passar a mesa para o Vinícius.
Pô, Rodolfo, essa comparação aí do encosto, entre aspas, né, com uma mochila, me fiquei perguntando, será que é daí que vem o termo mochila de criança?
É. Pode crer, que errado.
Pois é.
Cara, era uma gíria que eu sempre ouvia e nunca conseguia achar, assim, um significado. E era sempre algo assim.
É um erê pendurado, né, com uma mochila cheia de doce. Aquele cheirinho de lanche que ficou com os livros lá.
Se for doce de Cosme e Damião, pelo menos...
Pô, pelo menos, né? É. Pelo menos a gente pode dividir. Fala, Vinícius.
Mas então, né? Indo mais ou menos na ordem, né? Do relato. Eu achei curioso, como na maioria dos relatos que a gente topa por aí, como começa na infância e vai diminuindo de alguma forma, ou vai abrandando, né? Não, ele não deixou de ter as experiências dele na vida adulta, mas foi abrandando. Talvez pela questão da criança ter menos preocupação, talvez por menor doutrinação, né, de que isso não é possível, não é desejável, então a gente acaba limando várias experiências possíveis da nossa vida por causa disso. Mas eu achei curioso ele não perceber paralisia do sono, né, ele não ter a percepção de uma catalepsia. Geralmente as pessoas percebem como desagradável, né? Ele não disse que nunca teve paralisia do sono. Talvez a transição tenha sido tão rápida para ele que ele já percebesse a sensação de deslocamento, de flutuação, que é o que ele narra. Isso de enxergar de olhos fechados é muito interessante, esse fenômeno. Eu tive algumas vezes também. Agora, eu percebi, né, nas duas vezes em que eu ouvi esse relato, que ele comenta sobre as aulas de voo dele terem começado após ele assistir um filme, e aí ele teve meio que um desejo, né, alguma coisa relacionada à aviação, algo do tipo ao voo, né? Então eu fico pensando, pô, será que é aquela questão do desejo, né, tá sendo manifestado, seja na vigília ou seja quando seu corpo tá dormindo, né? Como a galera da projeciologia fala, saturação mental, ele tava tão, nossa, deve ser tão legal voar, tão bacana, e aí ele teve uma experiência em que ele começou a aprender sobre isso. E compartilho dessa experiência inicial dele de dificuldade de navegação, de ter dificuldade de controlar para onde vai, a altura, e essa sensação de gravidade reduzida, mas ainda assim não é uma gravidade zero, né? Uma parada muito engraçada, em que contrasta com o que eu experimento em sonho lúcido, né? No sonho lúcido é meio que diferente. No sonho lúcido, se você tem expectativa de voar, você voa. Se você tem expectativa de cair, você cai. Agora, na projeção, parece que tem uma mecânica diferente, né? Na minha experiência, pelo menos, é um pouquinho diferente. E agora, essa parada da viagem no tempo aqui que ele fala, eu me lembrei de uma vez em que eu ouvi o Tom Campbell, que até o Carlos, né, o nosso entrevistado, citou, né, o Thomas Campbell, que trabalhou com o Robert Moreau. Ele comenta a respeito de experiências com viagem no tempo, mais para viagem no passado, né? Seria mais uma retrocognição. E ele comenta que você se vê imerso no cenário, você pode interagir. E diferente do que a gente costuma pensar, né? Que a gente pensa, não, a gente vai receber passivamente. Mas aí o Wellington também falou que ele conseguia interagir com o ambiente. Eu fiquei me perguntando, pô, mas será que gerou efeito no ambiente que ele estava interagindo? né? Como é que foi isso exatamente, né? Eu fiquei mais curioso em relação a isso. E tenho a mesma dúvida do Rodolfo, né? Será que é o tempo mesmo? Ou será que a gente capta os dados de alguma forma, né, que estão ali, do passado, ou das possibilidades de futuro, e a gente consegue simular, né, uma realidade com o holodeck, né? Fico pensando a respeito disso.
E tem essa parada interessante, Vinícius, que você comentou, que é saber que a experiência para cada um pode ser diferente, né? O Wellington, por exemplo, dizendo que nunca teve paralisia do sono, é um bom exemplo aí para mostrar isso. Ele tem várias experiências já bem mais avançadas, mas também, quer dizer, avançadas por um ponto de vista, né? Que isso também não quer dizer nada para quem, de repente, está tendo várias coisas, talvez, aí mais complexas e também está se achando, né, está se comparando num nível diferente, e é só diferente, né? Legal você trazer essa parte aí, Vinícius. E também essa questão do lance da viagem do tempo, que a gente discutiu lá com o Carlos Mendes, né, na entrevista dele. Ele falou sobre aquele futuro mais possível, né? Mas naquela linha ali, mas não quer dizer que não possa ser modificado de alguma forma, né? Também tem isso aqui interessante.
Eu tenho muito essa impressão, né, que as experiências com o futuro no geral estão trabalhando com simulação de probabilidade, né, com tendência. Pode não ser isso, vai ver mesmo e o tempo está literalmente acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem acesso, mas não sei. Me parece nesse momento que a gente está trabalhando com tendências de futuro, né?
Mas é interessante também porque, por exemplo, com as complexidades na segunda parte do relato dele, você vai ver que ele está vendo coisas que vão acontecer num futuro muito, muito distante, com detalhes. E eu fico com a impressão, se você levar isso em consideração, né, o relato dele como exemplo, aí você, eu fico com a impressão de possibilidades de multiversos, sabe? Eu acho que é uma porta para esse tipo de coisa, assim, não que, por exemplo, eu vou prever que XYZ vai acontecer e acontece XYB, e para mim, assim, eu não tenho muito problema com isso, sabe? Eu acho que, assim, pelo menos você tem uma ideia geral do que vai acontecer. Agora, como é esse processo, realmente, aí a gente chega nesse ponto, né? A gente meio que bate nessa parede aí, e a gente pode ficar discutindo as possibilidades, mas...
Tempo é uma coisa absurda de complexa e de estranha, né? Agora, essa experiência que ele teve com essas inteligências fora do corpo, que ele disse que são sem forma, que até ensinaram uma prática para ele, essa prática que elas ensinaram de você levar uma intenção na hora de dormir e tal, visualizar aquilo, me lembra demais quando eu ouvi falar sobre um autor americano chamado Neville Goddard. Eu não sei a pronúncia certa, César, foi mal aí, eu escrevi na pauta. É Neville, eu sei que é a pronúncia essa, Goddard, que é a minha pronúncia de brasileiro do sobrenome dele. E ele ensina algumas paradas assim, realmente, é meio The Secret, né, meio segredo, só que muitas décadas antes, né?
Então, eu diria que isso deve ser francês, Vinícius, sem querer te cortar, deve ser Neville Goddard.
Mas o cara era americano.
É, mas, tipo, né?
Beleza. É. Franco-americano, sei lá.
Como a gente tem os nossos sobrenomes em outras línguas também no Brasil, a gente... A portuguesa aí.
Beleza. Neville Goddard, então. Mas aí. Ele ensinava justamente isso, de você visualizar um desejo, uma intenção, e fazer isso de preferência quando você está caindo no sono ou acordando. E aí é uma coisa interessante, né, do que a gente vê quando a galera fala de o segredo, que eu tenho alguns problemas com isso daí, né, também. Mas que você, como o próprio Wellington falou, as pessoas esperam que caia do céu. E a segunda questão é que você não leva em conta a profundidade da psique. Você pode estar num nível superficial, acreditando que você tem sucesso, mas você está cheio de camadas no seu inconsciente dizendo que você é um fracasso. Então aí, claro que não vai dar certo. Você usar um estado alterado de consciência para acessar outras camadas do inconsciente, eu acho interessante. E aí fazer isso na hora de dormir, na hipnagogia, né, ou na hipnopompia, no, na volta do sono. Eu tive algumas experiências com esse tipo de prática também. Agora, das experiências aí que o Wellington falou, dialoga um pouco com o insight que eu tenho tido ultimamente, que é o problema não tanto são as nossas experiências, sejam elas agradáveis ou não, mas a nossa relação com elas, né? Porque ele teve uma experiência interessante, uma experiência prazerosa, né? Que ele, tô me referindo a que ele viu a futura parceira dele, né? Ele teve essa experiência, foi uma experiência positiva, foi uma experiência agradável, só que ele ficou ansioso, né? E essa ansiedade parece que trouxe um sofrimento, trouxe um incômodo. E aí eu penso, pô, mas era uma experiência positiva. E às vezes a gente tem uma experiência que é desagradável, mas se a gente souber reciclar ela, se a gente souber ressignificar, ainda é ecológica, né? Ainda é útil. Então nem sempre essa a experiência é agradável ou não, é como a gente lida com ela, né? E fala isso, ela, fala aí.
Não, tava só concordando aqui.
E por fim, assim como o Rodolfo, fiquei uma pulga assim atrás da orelha em relação a... Não é uma pulga atrás da orelha de desconfiança, não. É assim, de ficar curioso mesmo. Em relação à percepção do extrafísico do Japão. Porque aí me vem aquela questão, né? O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? A cultura popular ou as percepções extrafísicas, né? A percepção extrafísica é desse jeito por causa da cultura? Ou a cultura está retratando o extrafísico do local? Aí eu fico pensando, né? Será que a sua percepção ela é devido só aos seus pressupostos, às suas expectativas, ou a cultura também está influenciando? Mesmo que você não saiba exatamente como é que é aquela cultura do local, né? Achei isso muito curioso.
É uma discussão profunda, né? Que eu acho que todos nós aqui vamos... passar aqui, pelo menos fazer algum tipo de anotação sobre isso durante essa discussão. Muito bom, Vinícius. Realmente, eu fico com aquela ideia de... Sabe aquele lance que a gente já discutiu aqui várias vezes sobre egrégora? Cada grupo vai criar um próprio. Então, eu fico com essa, com esse pensamento. Eu vou fazer um comentário depois na finalização aqui novamente. Mas eu queria fazer um comentário também, Vinícius. Aproveitar aqui o gancho, eu vou fazer os meus comentários e falar um pouquinho sobre a interação com o ambiente, mais uma vez, das experiências, especificamente aí do espaço-tempo, né, que ele faz, do lance de, que ele chama de viagem no tempo. E eu acho isso incrível, porque é muito interessante você ter, por exemplo, uma projeção, ver uma cena, mas dele ter interação, eu já acho bem interessante. Foi legal que o Vinícius trouxe outros exemplos da literatura do Campbell aí falando sobre esse tipo de coisa. Para mim, eu acho legal fazer essa comparação, porque eu não estava por dentro de outros exemplos aí na literatura. Então, legal, de, talvez até para o Wellington também saber que existe esse tipo de coisa com outras pessoas, é legal. E também aquela coisa, né, que é legal porque ele, como está contando várias coisas durante a vida dele, ele está contando várias coisas ali da história recente do Brasil, né, cara? Então, passa aquela parte da morte do Tancredo Neves, isso aí eu também lembro de infância. Cara, eu lembro disso, e assim, uma coisa que eu não falei nem off pro Wellington, que eu passei por uma coisa parecida exatamente com esse lance do Tancredo. E eu lembro de ser criança, de contar uma parada dessa para minha mãe, e ouvi uma outra mãe falando, e tem várias crianças contando isso. Isso eu lembro que ficou, meio que me impressionou muito. E depois, sabe, o Wellington contando essa história me deu aquele lance de trazer, assim, aquele... rebobinando a fita, né? E me fazendo lembrar dessa frase de uma mãe de alguma outra criança que não era muito próxima, coisa assim de escola, e eu ficar assim, ih, caramba, o que está acontecendo? Né? Que tem várias outras crianças aparentemente contando a mesma história de uma coisa que acabou de acontecer. E tá, né? E fora assim, falando em infância, também parte, em várias partes aí muito legais também, engraçadas também, não só as partes sérias, né, do relato, mas a parte que ele fala que ele é criança, e alguém fala, ih, esse aí é médio e é empata, né? E aquele lance, ele, porra, tá me chamando de pato, né? E é muito engraçado isso, cara, essa parada de criança. Eu achava que empata era o cara que empatava, igual o jogo, né? Que não saía do 0-0. Eu ficava, pô, também não curtia ouvir isso, não. Fala aí, Rodrigo.
Ô César, me lembrei daquele meme, não sei se vocês sabem, do cachorro, que o repórter, aquele repórter que é pra Copa, aquele do bigode, que ele pergunta pro menino assim, um molequinho, sei lá, de 6 anos, o que que você achou? Ele, cachorro? Que cachorro? Que não sou cachorro, não.
Que cachorro,
que
não?
Que pato, é. Que não sou pato, cachorro, não.
Exatamente, é. E você, garotinho, você pequenininho, que cachorro? Pô, cara, é genial, pode crer, Rodolfo. Não, é exatamente isso. E para você que está ouvindo, não sabe o que está acontecendo, de repente, também não tem nada demais, porque é uma palavra que não se utiliza tanto, é a empata, né? Que tem empatia, que tem o mesmo sentimento. Ah, por exemplo, você vê uma pessoa sofrendo, não é todo mundo que tem empatia assim, tão grande que você consegue sentir ali o sofrimento da pessoa, felicidade, ou seja lá o que, como se você refletisse aquela emoção, né? Então, para a criança também escutar isso e falar, o que tá falando, né? Tá me chamando de pato, tipo, maior vacilo. Aí, fora que fica aquela coisa, né, cara? Porque normalmente emoções, a gente cresce sendo dito que é para você reprimir, né, e controlar as emoções para não ficar próximo ao lado animal, né, da gente. A gente tem que se controlar, segura aí, né? E então eu acho que você como criança de repente ouviu uma palavra dessa e normalmente não vem de uma forma muito positiva, até a pessoa já fala, ih, esse aí tá ferrado, né, esse aí, pô, empata, não quis dizer que isso é uma coisa ruim, mas que vai ter que lidar com uma dificuldade numa sociedade que onde a emoção não é para espelhar, né, para você controlar. Então, a criança também com essa dificuldade aí até da palavra já fica perdida, né? Agora, realizações de desejos, né? Que o Wellington menciona aí e tal, coisas que você deseja, de repente ele aprende a começar a trabalhar com isso nas experiências dele. E é interessante pensar que ele, nessa coisa, que é uma coisa que se repete tanto em... na ideia de viagem de tempo enquanto projetado, enquanto coisas de desejo, quando a pessoa faz trabalhos de positividade, né, de imaginação de um futuro melhor e tal, é legal lembrar que ele fala duas coisas aí que são coisas que se repetem, literatura, experiência das pessoas, das vivências delas. Depende de alguns fatores, como por exemplo, querer de coração, né, uma coisa que você quer de coração, e também uma coisa que você tem que trabalhar para conseguir, né? Talvez algumas coisas vão acontecer para te colocar naquela situação, mas elas também não acontecem se você só, vou fazer aqui um pedido e, né, não fiz por merecer e também nem tanto quero assim e aparece. Então é interessante olhar por esse ponto de vista aí. De qualquer forma, é sempre legal pensar, né? O que você quer na sua vida... É legal você botar trabalho em cima daquilo e fazer com o coração, né? Porque se você não fizer, pô, também qual é o ponto de botar trabalho naquilo, né? Então é legal pensar sobre isso, até fora dessa discussão. Agora eu vou entrar de volta aqui com o contato com os seres que o ajudaram, né? Barra treinaram ele. É uma coisa legal que eu queria trazer esse ponto quando ele fala que eles aparecem por vontade própria, muito que não... No caso dele, mais um exemplo aí de diferença de experiência de pessoa para pessoa. Tem gente que diz que consegue fazer uma evocação, né, de alguns tipos de inteligência ou vamos chamar de seres, e eles vão aparecer para eles, e outros não, aparecem por vontade própria. Eu fico com a impressão que normalmente é questão de vontade própria mesmo, você não tem muito controle sobre isso, mas de repente existe algum tipo de comunicação. Então, por exemplo, o Vinícius mesmo falou, tinha um desejo dele de voar e tal, e aparece alguém ali para treinar e ajudar, né? Então eu acho interessante colocar essas coisas juntas assim para pensar, só como um ponto de meditação. Um outro ponto que eu gostaria de falar é o trabalho de resgate que ele estava fazendo enquanto projetado, quando ele chegou no Japão, né? Quando a família mudou para o Japão, toda, por falar em história, né, do Brasil, toda a questão do governo Collor, que foi tão difícil para tantas famílias, colocou todo mundo em posições muito difíceis, colocou o país, né, pausou o país ou retrogrediu a economia e tudo mais por pelo menos 10 anos em poucos anos. Então, quando ele chega, né, a família dele é forçada a ir para o Japão para tentar uma coisa diferente, ele chega lá e começa a ter as experiências de estar projetado e começa a fazer resgate, né, até por essas influências, eu acredito, até com esses seres que o ensinaram e treinaram em várias coisas. Então, eu acho interessante isso. E quando ele fala que até a questão lá do exemplo do fantasma que aparece, né, da Yurei que aparece, tem relação com isso que ele fala que quando ele chega lá antes, né, quando ele está fazendo resgate e tal, tem toda uma questão dos templos budistas e xintoístas que funcionam como os hospitais espirituais que a gente conhece no espiritismo, né, no Brasil. E é interessante pensar sobre isso, porque a minha experiência aqui, onde eu vivo, também já é um pouco diferente. Então eu vejo muito isso, assim, tem uma diferença, como o Vinícius trouxe aí, a gente fica com aquela assim, o que veio primeiro, né? Veio o templo budista xintoísta lá, local, ou o hospital que foi criado no local, ou veio a população que se criou ali e depois, né? Aí ficam essas questões. Eu fico com a impressão de, seja lá como for, eu fico com a impressão de egrégoras. Egrégoras se formam por grupos diferentes. Nesse caso, tem a ver com os templos mais antigos, por até, né, ter a ver com... Faz sentido por ser uma cultura mais antiga. Agora, eu queria fazer um comentário interessante, porque Wellington menciona fantasma e para quem não conhece, né, o lance da Yurei é interessante. Assim, esse rolê no Japão tem várias coisas bem interessantes sobre espiritualidade e animismo, né, das coisas e tal, mas eu queria comentar sobre Yurei especificamente. Seria uma pessoa que no momento da morte, né, no momento que está morrendo, a pessoa tem um pensamento específico, aí o fantasma ou Yurei da pessoa volta para completar a última ação pensada antes de retornar ao ciclo de reencarnação, né? É como se a pessoa tivesse algum tipo de obsessão ali, algum tipo de pensamento muito específico antes da morte, e alguma coisa que ficou para ser feita, e a pessoa volta para e fica ali perambulando, né, para fazer esse tipo de trabalhar nessa ação pensada aí antes da morte. Só queria dar um contexto também para a galera ter uma noção, né, do que ele está falando. Então, assim, não seria só uma questão do terror, né, do filme de terror. É tipo, tem essa coisa ali, é o espírito que falou assim, pô, ficou faltando, né, aquilo ali era muito importante e foi um pensamento ali específico antes da morte. E assim, esperamos que esse espírito aí tenha encontrado o caminho, né, e se você encontre esse tipo de coisa na sua jornada espiritual aí, de repente, quem sabe você consegue ajudar. Em vez de só ficar com medo, né, e ser atacado, de repente encaminhar um espírito desse para uma coisa melhor. Agora, se não houverem mais comentários, eu queria mandar os meus abraços já aqui. Vou abrir para a galera e perguntar se vocês têm algum abraço para mandar, algum comentário para fazer antes de fechar. Vou começar aqui com o Rodolfo.
Eu queria só comentar, César, que ouvindo o relato do Wellington, eu lembrei de dois filmes. Um é X-Men, Dias de Futuro Esquecido, que o Logan volta no corpo dele, quer dizer, a consciência dele volta no passado, no corpo dele no passado, e também do nosso querido filme, que é A Chegada, né, ele ficou com saudade do futuro. E no filme, a Amy Adams, a personagem da Amy Adams, também fica com saudade do futuro. Olha que louco isso, né? É mais uma indicação de filme aí, novamente A Chegada e agora o X-Men, pra gente poder refletir um pouco e perceber que o que tá imitando o quê, né? Ficção imitando a vida, vida imitando a ficção. Fica aí essa reflexão que o Vinícius trouxe. E os meus abraços vai para o Wellington do futuro, do presente, e para o Wellington do passado, né, já que ele é um viajante do tempo aí. Queria agradecer mais uma vez ele ter enviado esse relato super legal, super interessante. E é isso.
É isso aí, valeu, Rodolfo. Vou te confessar que eu fiquei com um pouco de medo quando você falou de filme, apesar de te conhecer, eu confio em você. Eu pensei, espero que ele não fale no De Volta para o Futuro, o cara que queria namorar com a mãe. Aí seria demais.
Não, aí não. Esse aí é Sessão da Tarde.
Isso é Sessão da Tarde, pode crer. Principalmente se for o 3 lá no Faroeste. Valeu, Vinícius. Abraços, pensamentos, coisas para compartilhar.
Eu achei que ele ia falar do Efeito Borboleta. Mas um abraço pro Weston Kutcher, tô zoando, um abraço pro Wellington, muito obrigado pelo seu relato. Um abraço para vocês ouvintes, para todos vocês que estão ouvindo a gente aqui.
Valeu, Vinícius. E o meu abraço hoje vai, obviamente, pro Wellington, que mandou, pô, esse relato maravilhoso e que deu a gente essa oportunidade de publicá-lo aqui. E que obviamente aí vai ter, a gente já falou algumas vezes, mas tem a segunda parte vindo aí em breve. Também queria mandar um grande abraço para os seres que o ajudaram e o treinaram. E para você que ficou até aqui conosco, que também aí é um viajante do tempo, que está ouvindo a gente do passado, ou quem seja, quem sabe aí se está no futuro já ouvindo esse episódio. E fique ligado, a segunda parte desse relato sai em breve, então fique antenado para o próximo capítulo. Ah, já ia me esquecendo.
Continue viajando para encontrar a si mesmo.